jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Comigo aqui no estúdio, primeiro você, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick.
Como é que está o tempo aí no Rio de Janeiro? Primeiro você, Carlos Andreasa. Salve, Andreasa.
Tempo nublado, mas com esperança, Patrick Santos. Com esperança, sempre.
Esperança sempre, com certeza. E você, Marcelo Madureira, tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Vera, Carlos Andreasa, aos nossos queridos amigos e amigas da Jovem Pan. Aqui a temperatura vai cair, né? Parece que é o que diz a meteorologia, mas as notícias continuam quentes. Vamos debatê-las.
Quentíssimas, aliás. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Agendas de ex-diretores da Petrobras confirmam reuniões com Lula e desmentem o depoimento do petista ao juiz Sérgio Moro. Vamos falar também do embate João Santana-José Eduardo Cardoso. O marqueteiro critica a entrevista do ex-ministro da Justiça ao jornal O Globo sobre Caixa 2 nas campanhas de Dilma Rousseff. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso para você. Responsável pelo setor de propinas da Odebrecht, Fernando Migliaccio, disse em delação que a empreiteira montou um plano de fuga para salvar executivos e esvaziar contas no exterior em 2014, quando a Lava Jato já estava em curso. Disputa entre aliados. Após admitir possível candidatura em 2018, prefeito de São Paulo, João Dória, troca gentilezas com o padrinho político Geraldo Alckmin. Daqui a pouco, o repórter Daniel Lian traz mais informações diretamente lá de Nova York. Tribunal de Contas da União apontou prejuízo de 711 milhões de reais do BNDES com a compra de ações do grupo JBS. E sobre essa disputa presidencial, a corrida de 2018, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte. Na sua opinião, o prefeito de São Paulo, João Dória, deve cumprir aí o seu mandato à frente da Prefeitura de São Paulo até o fim ou pode concorrer em 2018? O que você pensa sobre essa questão? Mande a sua mensagem pelo WhatsApp no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. Eu vou repetir, 931170620. Estamos em AM e FM e por imagens pelo YouTube e também pelo Facebook. Bom, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Nesta semana foram anexadas, né, ao processo do triplex no Guarujá as agendas de ex-diretores da Petrobras. Os documentos desmentem a versão dada pelo ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em depoimento na semana passada. O petista havia dito que teve apenas duas reuniões com a diretoria da Petrobras durante 8 anos em que esteve na presidência. Porém, os documentos registram mais de 20 reuniões do ex-presidente Lula na estatal entre 2003 e 2010. Aliás, uma foto do ex-presidente Lula no sítio em Atibaia, ao lado do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, foi anexada a uma das ações penais que envolve o petista na Lava Jato. E agora, Vera Magalhães?
Patrick Santos, é a coisa da mentira tem perna curta, né? A gente não vai imaginar que a justiça vai fechar delações premiadas com essas pessoas sem que elas se comprometam a entregar provas ou pelo menos caminhos de prova daquilo que elas estão apontando. No caso do Léo Pinheiro, ontem a gente já falou sobre as novas mensagens, os novos e-mails, as novas mensagens de quebra de sigilo de celular que ele anexou. E aí temos essas fotos também. A foto mostra ele no sítio de Atibaia, ao lado do Léo Pinheiro, ali mais ou menos mostrando a propriedade. Ó, a gente vê a foto debatendo com o Léo Pinheiro e outras pessoas à beira da piscina, no sítio, muito à vontade no seu chapéu Panamá. Eu acho que ninguém convida um empreiteiro para ir no sítio do sócio do filho, né? E para discutir esse tipo de coisa, para fazer reforma na cozinha, é tudo muito inverossímil. Olha ele ali no bar, muito à vontade, com as garrafas. Vamos lembrar que a adega dele na presidência foi enviada para esse sítio, está lá. Nos grampos mostrava várias vezes o suposto dono do sítio falando com a nora do Lula. Ó, tô aqui no sítio dessa acumuladora chamada Marisa Letícia, tô aqui na suíte presidencial. Então, os elementos e os indícios são muitos e vastos. Mesma coisa em relação às agendas. A defesa do Lula falou, a prova de que o Ministério Público tem acesso a documentos da Petrobras que nós não temos são essas agendas. Não posso acreditar que as agendas do presidente não sejam... que a sua defesa não tenha acesso às suas próprias agendas no tempo que ele ocupava a presidência. Isso não é crível, não é verossímil. Então você vê que vai caindo aí o castelo de cartas do Lula à medida em que o processo avança.
E você, Marcelo Madureira, como é que viu aí essa nova notícia? Enfim, a situação do ex-presidente Lula vai se complicando, né?
Eu só discordo da Vera num ponto, quando ela diz que a mentira tem perna curta. No caso do Lula, a mentira tem dedo curto. Eu acho que cada vez mais, né, vão sendo desmontados as peças do discurso dos advogados do Lula, né? Não se sustentam, e como a Vera disse muito bem, é evidente que quando foram combinadas, né, os acordos de delação premiada, os procuradores não são tolos, não são ingênuos. Eles precisavam e exigiam que os delatores comprovassem, né, da melhor maneira possível as afirmações que faziam. Né? E quando você começaram, né? Primeiro você tomou conhecimento, o público tomou conhecimento do conteúdo. E agora a gente, pouco a pouco, está tomando conhecimento das provas objetivas, né? Das formas, digamos assim, né? do continente, digamos assim, né? Tem o conteúdo do continente, ou seja, as fotos. Essa foto que eu vi hoje é fantástica, né? Realmente, ali, quem tem pinta de dono mesmo é o Lula. Eu sei que isso é muito subjetivo, mas eu não consigo acreditar que nenhum brasileiro em sã consciência tem alguma dúvida, né, da culpabilidade do presidente Lula. E essa questão das agendas, por exemplo, da quantidade de encontros que ele teve na Petrobras, quando ele se afirmou que só tinha estado duas vezes na Petrobras, quer dizer, ele é um mentiroso compulsivo, né, um mitômano que precisa ser tratado preferencialmente em regime fechado.
Você, Andreasa, será que depois dessa foto aqui ia rolar um churrasco? Qual seria o programa? Deve ter sido, né, o programa nessa tarde, ao que parece aqui é um fim de semana lá em Atibaia?
Eu devo dizer, meu caro Patrick Santos, que fiquei decepcionado, ao menos com aquele bar que aparece ao fundo do Lula, né? Você vê que tem duas garrafas de saquê nacional, de má qualidade.
Ele já bebeu tudo.
Mas o nacional... Então, tem uma coleção de canecas bastante modesta, copos de conhaque, que sugerem um gosto mais refinado, me agradou, e ali atrás, em algum canto, há o símbolo, o escudo do Corinthians.
Do Corinthians, exato.
Ah, então, bom, isso não é prova, né, porque o que mais tem é corintiano aí nessa região, né? Então, mas não deixa de ser interessante observar o bar do Lula. Eu espero que essa propriedade tenha um bar melhor, né? Para que o Lula possa receber os seus convidados. Inclusive os sócios do filho, né? que são signatários da escritura. Olha, agora falando sério, para dizer que isso é uma grande palhaçada, né? Eu vou repetir o que eu disse ontem. Não convém, aliás, serve o mesmo para o José Eduardo Cardoso, sobre quem falaremos em seguida. Não desafiem essas pessoas. Pare de desafiar o Léo Pinheiro, que esse cara tem mais coisa na gaveta. Ele abre a gaveta e sai foto, sai documento. Para. O Zé Eduardo Cardoso também. Para de desafiar o João Santana.
Mexe com um baiano que tem santo forte, dá nisso, né?
Vamos lá.
É o engraçado no caso do Lula, porque, vamos lembrar, uma das contradições em que ele próprio caiu no depoimento foi quando ele falou que o Léo Pinheiro e outro diretor da OAS tiveram no apartamento dele em São Bernardo, não para discutir o triplex, mas para discutir a cozinha do sítio de Atibaia. por que iriam lá? Por que iriam discutir? O Lula é arquiteto agora para fazer a reforma do sítio do sócio do filho? Não, não é arquiteto. Então, tudo isso vai virando um bolo. Para sustentar uma mentira, ele tem de criar outras tantas. E no final, além de tudo isso que ele está respondendo, ele vai responder por obstrução de justiça, por falsificação ideológica de documentos. Porque para sustentar essas mentiras, foram criando um castelo de cartas insustentável, né? Eu acho que está complicando bastante a situação do Lula. Não adianta apelar para a ONU, não adianta ficar nesse discurso. O processo está caminhando para o seu esquadouro. Ele vai terminar com uma sentença em poucos meses, aí num intervalo de, no máximo, 2 meses. Então era melhor que eles partissem para alguma coisa mais consistente, se tiverem alguma pretensão de que o Lula seja absolvido, porque do jeito que está, vai ficando muito difícil.
Bom, vamos avançar e falar disso que o Andreasa se referiu há pouco, que vem repercutindo muito, né? Nesta quarta-feira, o marqueteiro João Santana acusou o ex-ministro José Eduardo Cardoso de mentir de forma deslavada para defender a ex-presidente Dilma Rousseff. Em nota, Santana classificou como grotesca e absurda a entrevista dada pelo petista ao jornal O Globo, a qual questionou, né, as delações do marqueteiro e da mulher dele, Mônica Moura. Eu tenho alguns trechinhos aqui dessa entrevista que diz o seguinte, do Cardoso ao jornal O Globo. O Cardoso apontou contradições na versão, né, de que Dilma sabia de Caixa 2 e do pagamento no exterior. Ele apontou que valores citados por Santana, por João Santana, podiam ser de outras campanhas organizadas por ele, no caso aí do João Santana. O Zé Eduardo Cardoso disse também, Andreasa, Madu e Vera, que não sabia da existência de um e-mail fictício e negou ter informado Dilma sobre a iminente prisão de João Santana e de Mônica Moura. Ele afirmou também que deixou de ter surpresas, né, e que prefere esperar para ver a questão envolvendo a delação de Antônio Palocci. Ele pediu ainda, também falando sobre política, ele falou sobre a refundação do PT e apontou que Lula é um perseguido político. Eu começo esse tema com você, Andreasa, já que você se adiantou nessa questão. Aliás, sempre que o Zé Eduardo resolve abrir a boca para defender a Dilma, ele acaba piorando ainda mais a situação dela, não? Você vê assim também? Enfim, o que você pode falar sobre isso?
Eu acho que está na hora dele também, se quiser prosperar como advogado, né, ganhar o dinheiro, se afastar da Dilma, que está altamente contagioso. E não dá para botar a mão no fogo. Esse troço, essa entrevista dele ao Globo hoje é memorável. Eu convido o ouvinte que tem interesse em lê-la, certo? Esse troço de refundação do PT é mais antigo, talvez, do que o próprio PT. Desde que o PT começou a ter algum poder, tem um Tarso Genro da vida falando em refundação. No entanto, esses caras, e o José Eduardo Cardoso entre eles, vivem com esse escudo de proteção ética do partido, de um partido original, da volta a uma pureza, mas não fazem nada para isso. Ao contrário, ficam com essa cantilena de refundação, no entanto, dentro do partido. E mais, sendo ministro. O Tarso Genro foi ministro do Lula falando em refundação do partido por causa de escândalos dentro do governo de que ele fazia parte. O Zé Eduardo Cardoso também, ministro da Dilma. Ele não era um dos três porquinhos de 2010, coordenador da campanha da Dilma, junto com o finado Zé Eduardo, sei lá o quê.
Dutra e
com o Antônio Dutra e o Palocci. Ele estava lá e agora... Claro, eu era coordenador, mas eu cuidava da parte jurídica, não me envolvia com dinheiro. Esses caras nunca sabem de nada, mas ele, nessa entrevista, desenvolve, continua desenvolvendo agora nessa briga extraordinária com o João Santana. Eu espero que isso vá muito longe, vai desnudar todo mundo. Ele continua com um papinho, que é a estratégia do PT, de dizer que, olha isso, que ele sugere que o João Santana tinha uma linha direta com a Odebrecht.
Isso, exato.
Que ele não precisava de intermediação do PT. Isso é pura estratégia. Isso é puro perigo. Ele está dizendo que o João Santana tinha outros interesses, outras campanhas, e que tratava diretamente com o Odebrecht, como se não tivesse sido apresentado ao Odebrecht, sem dúvida nenhuma, pelo PT, pela estrutura do PT, pelo Lula, pelo Palocci, pelo Vaccari, e depois desenvolvido na campanha da Dilma. Eu vou passar a bola para os colegas, depois eu queria falar um pouco mais.
Vai, Vera.
Eu acho que ele sim, também, algumas contradições. Primeiro, ele diz que a delação do casal Mônica e João Santana, inverossímil, ele não diz mentirosa. Para um advogado, as palavras têm muita importância, as palavras que você escolhe. Ele diz que eles misturaram o que foi pagamento da campanha da Dilma com outros pagamentos no exterior. Porque se o Caixa 1 já era de 70 milhões, é inverossímil achar que eles receberam tanto pelo Caixa 2. Sendo que os dois dizem que receberam muito pelo Caixa 2 e que receberam também algo referente às outras campanhas que estavam atrasadas. Aí ele diz esse negócio que o Andreasa falou, que ele tinha um canal direto com a Odebrecht. Como ele sabia disso? Como ele, ministro da Justiça, sabia de um canal direto entre uma empreiteira e marqueteiros de campanha para fazer campanha no exterior, recebendo no exterior? Então ele dá a entender que ele tinha um conhecimento prévio de algo que é crime, de algo que era lavagem de dinheiro, evasão de divisas e etc. O João Santana, na nota que soltou para refutar o Zé Eduardo Cardoso, evoca uma testemunha, que pode vir a ser chamada para testemunhar no processo, que é o Fábio Tofik, ex-advogado dele. Ele diz, por que razão, se eu não soubesse da minha iminente prisão, eu chamaria a República Dominicana, o Fábio Tofik, dias antes de ser preso? Então, eu não sei se um advogado, uma vez chamado a testemunhar, é obrigado a falar, imagino que não, mas ele pode ser convocado para testemunhar se o casal sabia de antemão que ia ser preso ou não. E da mesma maneira, o Zé Eduardo Cardoso, você vê que ele faz essas várias vacinas para ir se esquivando do que ele sabia, que ele não sabia que a Dilma tinha o tal e-mail, mas ele não nega totalmente. Diz isso que o Andreasa falou, que ele, como coordenador jurídico, não se envolvia em finanças e que ele ligava para presidente toda vez que informado de uma operação por dever de ofício. Então, ele não está negando que tenha informado a ela, mas diz que o fazia por dever de ofício e que ele só soube dias antes, momentos antes da prisão ser decretada.
Vai você, o Madu, sobre essa questão também.
Eu queria começar pelo seguinte. Se o Zé Eduardo Cardoso sabia que o João Santana estava em conluio com a Odebrecht, né? Provavelmente era para destruir o governo Dilma, do PT, né? E se ele sabia disso, por que ele não preveniu, por que ele não avisou, né, as hostes petistas, principalmente a presidente Dilma, né, a quem ele devia subordinação? Essa história não cola, essa história não tem o menor cabimento. Agora, como essa parte que ele fala da refundação do PT, isso é um sonho de uma noite de verão, porque isso o PT, desde o Mensalão, já tem esse papo de refundação, e já fazem quase, já vão 7 anos de lá para cá, e até hoje você não teve uma autocrítica do PT, nenhum meia-culpa, nenhum pedido de desculpas à sociedade brasileira, principalmente aos seus eleitores, aos seus militantes, por terem roubado, espoliado o Brasil, destruído a nossa economia. Ao contrário, eles continuam mentindo compulsivamente. Essa história de refundar o PT é conversa para boi dormir, mesmo porque não vai sobrar ninguém para refundar o PT, porque vai ter todo mundo preso na cadeia. Eles vão trocar o PT pelo PCC. É o que vai acontecer.
Veja que ele diz também aí que ele se afastou da vida pública, né? Que com essa sucessão de crises, de escândalos, não dá. Você acaba sendo repelido da vida pública e tal. Está fazendo um head para tentar justamente se dissociar de todo esse pessoal. E ele evita também entrar em muita conjectura sobre o que o Palocci pode vir a falar se fechar uma delação premiada. Ele dá uma bela de uma ele se esquiva lindamente quando questionado sobre isso, o Cardoso, né?
Ele disse que ele afirmou que deixou de ter surpresas e que prefere esperar para ver a delação do Palocci. Vai, André Hazan.
Vai torcer para não aparecer, né? Para não sobrar para ele.
Exato.
A primeira coisa que ele deveria fazer é ficar quieto. Para de desafiar esses caras. Esses caras estão com fogo. Eles vão para cima de vocês. Eu espero que vá. Aliás, ao contrário. Tá? Eu tô dizendo, pare, pensando no Cardoso. Eu quero que ele se dane. Continue desafiando esse pessoal. Tá? Esse bate-boca, porque agora o...
Agora já tem uma nova virada. Cardoso já respondeu, João Santana já respondeu de novo. É, eu queria bater na tecla de uma coisa que a Vera disse, muito importante, que é relativa à convocação com antecedência, né? Tendo João Santana e Mônica Moura recebido a informação de que seriam presos, os caras chamaram um advogado para a República Dominicana. Ah, vá lá, eles eram amigos, chamaram o cara para passear, para viajar, vá saber. Seja como for, essa visita resultou em duas coisas. Primeiro, no adiamento da volta deles ao Brasil. Eles retardaram em alguns dias a volta, que estava marcada, e voltaram para o Brasil, aí evidentemente com orientação de advogado, seja aquele ou qualquer outro, voltaram ao Brasil sem celular, sem computador, sem nada que os pudesse incriminar, sem nada em cujo interior pudesse ser encontrado provas. Só aquele chiclete que ela, muito fina, mastiga de boca aberta.
É, uma leitora nossa, uma ouvinte nossa, Lilian, diz aqui no nosso chat que trabalhou 8 anos na OAS e que se o Léo Pinheiro quiser, ele destrói o Lula e outros santinhos que também passavam ali pela empreiteira. Lembrando que a delação dele ainda não está homologada. E que uma vez homologada, ele vai oferecer os anexos e vai fazer os depoimentos. E aí sim, a gente vai conhecer o inteiro teor do que ele está oferecendo à Força-Tarefa da Lava Jato.
Eu estou vendo a repercussão também de alguns petistas. É que tem um deputado aí do Rio de Janeiro, do PT, o Vadir Damos, que é ex-presidente da UAB aí do Rio, né? Ele disse que João Santana e Mônica Moura formam um casal de canalhas e não merecem a menor credibilidade. Agora, será que o PT vai... Tem certeza que vai encarar essa briga?
Eles deveriam falar isso quando eles venderam a Dilma.
É isso que eu ia falar.
Diga, Madu.
Eles eram de cama e mesa do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, até poucos meses atrás. Eram os santos do pau oco, quer dizer, eram os conselheiros...
Eram gênios.
Da Dilma, Agora não é possível. Esses caras realmente são verdadeiros camaleões, rapaz. É, viraram dois canalhas. Agora eu sou o melhor amigo do João Sacana e da banda da Mônica Moura. Fala, né? Não é possível. Fala.
Mas uma coisa é fato. É, de canalhas, eles entendem. Ninguém melhor do que eles entre si para atribuírem quem é canalha e quem não é.
Vamos lembrar que o João Santana foi é isso que eles falaram, taxado de gênio quando vendeu a Dilma já com a economia em frangalhos. Vendeu a imagem da gestora, conseguiu reelegê-la, né, no frigir dos ovos ali, por uma diferença minúscula, mas ainda apostando naquela imagem de gestora. Então, nessa época, ele era um gênio da lâmpada para o PT. E agora que ele resolveu contar o que aconteceu nos bastidores da campanha, é um canalha. Realmente, o PT está difícil de construir até um discurso que faça lógica mínima, que junte lé com cré. Tá difícil.
Agora tem a tréplica aqui, viu, pessoal? Após a manifestação...
Tem, eu tô falando. Isso vai até o...
Vai, eu não sei se a gente...
Até falou. A condenação em primeira instância.
É, ele divulgou uma nota, afirmou que é esperado que alguém defenda, inclusive com deliberada indignação, os termos de uma delação que firmou com a finalidade de obtenção de condições mais vantajosas para o cumprimento de uma sanção penal. Se referindo exatamente...
Ah, Patrick.
Trazendo os novos... Vai, o André.
Ele também... É. Ele também está nessa, tá? Que é o discurso da defesa do Lula. Do Lula, portanto. Essa de sugerir que o sujeito é, para ter a sua delação aceita e futuramente homologada, precisa entregar forçadamente, obrigatoriamente, ainda que por meio de uma obra de ficção, ainda que inventando nomes de coroados, né? Lula, Dilma. Esse é o discurso. Não é à toa que o José Eduardo Cardoso entrou nessa parada. Não é à toa. E aí é preciso comentar o erro que foi o juiz Moro aceitar participar daquele debate lá fora, sei lá onde, com o José Eduardo Cardoso, legitima o cara como debatedor à altura, não é, tá? O José Eduardo Cardoso está a serviço de um projeto, o Sérgio Moro não pode debater com ele, enfim, temos que tomar cuidado. O José Eduardo Cardoso pode não aparecer em nenhuma delação, mas está a serviço de um projeto.
É, vejam que o ministro da Justiça, Osmar Serralho, veio também hoje com uma história de que as delações precisam ser regulamentadas. Elas já estão regulamentadas, elas são previstas em lei, que já é uma regulamentação da previsão que existe dela nos códigos, enfim, nos estatutos aí penais. Então, veja que já começa uma tentativa de delimitar o escopo, a abrangência desse instituto que está causando dor de cabeça para todos os partidos. É um movimento para a gente ficar atento também.
Legal. Bom, gente, vamos então...
Agora...
Vai, Madu, vai lá.
Não, só para reforçar o que a Adriasa falou, o juiz Sérgio Moro, os outros procuradores da República têm que ser mais cuidadosos em escolher aonde eles vão falar e quem vai fazer parte da mesa. Isso é verdade, porque isso depõe contra a própria Operação Lava Jato, na medida em que você realmente ficar no mesmo patamar do JEC, né, você está diminuindo, né, a credibilidade e a seriedade da operação.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
A gente até tenta trazer outras pautas aqui, né? Mas os assuntos que envolvem a Lava Jato, né, Vera, dominam o noticiário. Em delação premiada, o responsável pelo setor de propinas da Odebrecht, o Fernando Migliaccio, revelou um plano de fuga montado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Com a iminente prisão em 2014, o mandatário preparou uma estratégia para que todos os funcionários envolvidos no escândalo de corrupção saíssem do Brasil para esvaziar as contas no exterior. Segundo Migliaccio, a medida conseguiu resgatar, viu, Vera, pelo menos 25 milhões de dólares antes do congelamento de contas e das prisões dos executivos.
Você se lembra que esse Migliaccio foi um que foi preso tentando justamente mudar uma conta de Genebra para outro lugar. Ele foi preso neste momento. Era um plano ousado. Previa que os executivos do tal departamento de propina escolhessem para onde iam mudar. No caso dele, ele ia se mudar para a República Dominicana, sua família ia se mudar para Miami. Ele chegou aí para o exterior e demorou para ser preso porque estava no exterior. Foi preso graças a esse alerta que foi soltado lá na Suíça quando ele tentava remanejar os recursos. Não duvido, Patrick, porque este momento em que se descobriu a conexão com o departamento de propina e com essas contas no exterior, que a Odebrecht achava que estavam bem escondidos, bem ocultados, foi nesse momento que a empresa começou a jogar a toalha e decidir negociar uma leniência e um acordo de delação premiada. Porque até então eles achavam que o esquema deles de evasão de divisas era muito sofisticado, muito mais sofisticado que o das outras empreiteiras que usavam aquele esquema via Youssef e outros doleiros. Era um esquema mais mequetrefe.
E era sofisticado mesmo, né? Mas...
era sofisticado e demorou a vir à tona. Exato. Só veio à tona quando na Operação Acarajé, aquela funcionária lá de Salvador veio e disse, revelou ao país todo a existência do maravilhoso departamento de propina. Então aí é que o castelo começou a cair, aí é que a engrenagem começou a aparecer e eles tiveram de caminhar para uma delação.
Vai, Marcelo Madureira.
Pois é, a Odebrecht, né, mostra que, abertas as investigações, ela ainda tentou salvar o máximo possível de recursos, manobrando e tudo. Aí, meses depois, ela vem publicar, faz carta aos funcionários, enfim, contrata firmas caríssimas para mudar a imagem, né, de relações com a imprensa, relações com a sociedade, dizendo que errou, dizendo que não vai fazer mais. Só faltou dizer também que não era responsável por tudo aquilo que ocorreu, né, dentro da Operação Lava Jato, quer dizer, a corrupção toda, aquelas manobras todas, o superfaturamento. Só faltou dizer isso, que eles não tinham nada a ver com isso, que é uma espécie de discurso lulopetista. E aí, o que vem à tona? Quer dizer, mais uma vez, cada vez que se descobre mais coisas, já as investigações abertas, os camaradas continuavam operando, quer dizer, não entregavam os pontos, continuavam tentando salvar o que era possível, para depois cinicamente vir à sociedade dizer: não, agora o Odebrecht mudou, vamos mudar o nosso comportamento. Ora, fala sério. Isso é inacreditável. Nós, brasileiros, não aceitamos mais esse tipo de comportamento. Fechem essa empresa, deixem os seus funcionários procurar outro serviço, outro lugar para trabalhar. Vão passar gerações e muita gente da família Odebrecht vai querer mudar de nome. Virou um estigma esse sobrenome.
Andreasa.
Você vê que coisa incrível, né? Esse projeto, que em outros tempos nós trataríamos como uma obra de ficção, no entanto, diante de tudo que aconteceu desde então, e considerando a cronologia, é absolutamente verossímil, como disse a Vera. Era um projeto de fuga, ou seja, de realocação de funcionários ligados ao Departamento de Ações Estruturadas, o Departamento de Propina. Os caras escolheriam onde morar, bancados pela companhia, pela Odebrecht. Inclusive, a empresa compraria as casas, tá? Para facilitar, no caso dos Estados Unidos, a obtenção de green card e por aí vai. Você tem noção do custo disso? E por quê? Porque o prejuízo decorrente da casa cair, como nós vemos agora, seria muito maior. O que seriam esses milhões? Aliás, como são irrelevantes esses 25 milhões que eles conseguiram resgatar? Porque a outra parte do projeto consistia, além de colocar a turma lá fora, fechar contas, portanto apagar pistas, e trazer o maior volume de dinheiro possível. 25 milhões num esquema que só o João Santana numa campanha recebeu 70? Não significa absolutamente nada. Quer dizer, não houve tempo. As contas foram bloqueadas antes. É assustador.
Mas Odebrecht tentaram.
Algo como... Tentaram, claro que sim. Foram pegos com a boca na botija, né? Graças ao sistema de cooperação que a justiça brasileira estabeleceu com a internacional. Um grande mérito, aliás, um dos mais importantes méritos da Lava Jato. Madureira, eram cerca de 30 contas em praticamente todos os países. Tinha conta... Na Áustria, você imagina a Odebrecht operando uma conta de propina na Áustria? Evidente que era um sistema sofisticado. Há mérito na descoberta desse sistema.
Não, sem dúvida, sofisticadíssimo.
E graças à descoberta desse departamento de propina e desse sistema de contas que irrigavam, inclusive, governos no exterior, a Odebrecht está enfrentando processos em vários países, né? Não só aqui. E isso está também desembocando em problemas para governantes e para políticos, ex-presidentes, em muitos desses países, e o pagamento milionário de uma multa que vai para os Estados Unidos, para a Suíça e para o Brasil. Então, era realmente a joia da coroa que eles pretendiam guardar. Se tudo mais caísse, se eles conseguissem preservar essa estrutura no exterior, a debacle não seria tão grande, mas foi, né? Mas foi.
Legal, gente, vamos virar a nossa página. Ontem o prefeito de São Paulo, João Dória, surpreendeu o padrinho político, o governador Geraldo Alckmin. Será que surpreendeu? Ao admitir possível candidatura à presidência em 2018, caso seja escolhido por prévias do partido. Em Nova York, o nosso repórter Daniel Lian acompanhou o Fórum de Líderes Empresariais, no qual os tucanos estiveram hoje pela manhã, e conta pra gente como é que foi a repercussão da fala do Dória e também traz aí a palavra do governador Alckmin. Coloca aí, Reginaldo.
Oi, Patrick. Aqui em Nova York, uma hora a menos em relação ao horário do Brasil, e o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, juntamente com o prefeito de São Paulo, João Dória, já seguiram para a capital aqui dos Estados Unidos, Washington, onde vão ter encontros no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, atrás de recursos para programas principalmente da área da saúde. Aqui em Nova York, eles se reuniram com diversos empresários, executivos, investidores, atrás aí de recursos para o estado e também para a capital paulista. Mas o que chamou realmente a atenção por aqui foi a disputa interna do PSDB. Quem será o candidato à presidência da República em 2018? João Dória, pela primeira vez, admitiu que pode sim disputar as prévias, que isto dependerá de uma série de fatores, inclusive o aval de seu padrinho político, o governador do estado, Geraldo Alckmin. E ambos vieram a público exatamente para tentar desmistificar qualquer animosidade na relação.
Nós dois trabalhamos pelo Brasil, o sentimento é igual, o espírito é igual, o trabalho, o meu modelo, inclusive, é o governador Geraldo Alckmin. Falei isso ontem, quando recebi o prêmio de Person of the Year, que ele é o meu exemplo de homem público, de probidade, de decência, honestidade, construiu uma biografia e uma história limpa e bem-sucedida. Então, nós dois trabalhamos pelo Brasil. Esse é o grande fato. Esse é o fato a destacar.
Eu e o João Dória estamos unidos numa grande sinergia, trabalhando pela nossa capital. João, um grande prefeito, hoje um exemplo, um paradigma para o Brasil inteiro. E estamos unidos nessa sinergia também para o estado de São Paulo. Isso ajuda o Brasil. No futuro, nós estaremos juntos, né? Estaremos juntos para ajudar o país.
Aí a palavra de ambos, dizendo que estão unidos, trabalham de forma integrada e que a relação é inabalável. Agora eu gostaria de saber aí de vocês aí no estúdio se há o fogo amigo ou não, se há esta animosidade, quem será o candidato à presidência da República em 2018 e se aquele dito criador e criatura pode ser aplicado nesse caso.
Vera, começa com você aqui.
Que inveja, Daniel Lian, lá em Nova York. Pode ir, Madu,
vai
pode
você,
ir.
Vai você, Madu, vai lá.
Não, olha, é sensacional essas imagens. Parabéns aí ao pessoal da técnica. Elas dizem tudo, né? Se depender realmente, vai ser páreo duro, vai ser um páreo muito duro. Porque você vê o carisma, a capacidade de empolgar as massas do Geraldo Alckmin, é uma coisa notável, né? E a cara dele, enquanto o João Dória falava, né? Aquela cara de acabou de chupar um limão, aquilo ali não perde eleição para ninguém, é inacreditável. O João Dória cada vez mais se mostra um potencial candidato fortíssimo à presidência da República. O problema é que é o PSDB. O PSDB é um partido que tem uma grande dificuldade de ganhar qualquer coisa. Porque mesmo que o João Dória democraticamente ganhe as eleições, né, internas para ser o indicado do partido, no dia seguinte os tucanos estão todos se bicando para destruir o candidato que tem todas as chances para se eleger. Mas é óbvio que o João Dória, sem discutir a capacidade do Alckmin, ele tem muito mais capacidade de comunicação, de carisma, botando um do lado do outro, fica até covardia.
Vai verá.
É o seguinte, você veja que o Dória percebeu que deu um passo além do que deveria ter dado quando naquela entrevista para a agência Bloomberg, ele admitiu, não é que ele insinuou, não é que ele disse com todas as letras que poderia ser candidato à presidência numa prévia ou numa primária do PSDB, ponto final, não é mistificação, não é nada disso, ele disse isso, ele declarou numa entrevista coletiva. Aí ele foi até o Alckmin e disse: o senhor sabe como é, né, governador, 8-1, a gente não sabe. Não, qualquer pessoa do mundo pode dizer que se intimida diante de uma entrevista, mas essa pessoa não é o prefeito João Dória, que é talhado para isso. Ele vive disso, ele gosta disso, ele faz isso diuturnamente. Então, desde então, ele está num job para tentar ficar tudo bem com o Alckmin. Ele fez essa cena aí, que a gente viu, ele fez uma selfie com o Alckmin, que ele está mandando para os repórteres, ele falou sobre isso num encontro da XP Investimentos que eles tiveram, mas veja, ele fala: eu fui escolhido Person of the Year. Nesse evento da XP, ele estava no meio da mesa, o Alckmin estava à sua direita. Então, os papéis de criador e criatura já estão se invertendo. E, embaixo da mesa, a cordialidade já não é assim. O coordenador de redes sociais do Dória veio a público dizer que o candidato do PSDB não pode estar implicado na Lava Jato. E, mais direto do que isso, não pode ser. Ele, Dória, falou que o candidato tem de ser quem estiver melhor nas pesquisas, porque ele tem recebido pesquisas diariamente que mostram uma escalada dele. E o Alckmin acusou o golpe e disse que não se pode desprezar a política, que o caminho é pela política. Então vejam que os sorrisos amarelos em público já não escondem que eles disputam sim o mesmo cercadinho.
Você, Andreasa.
Como a Vera disse, o passo está dado, não se volta atrás. Da parte do João Dória, me parece uma precipitação. Ele não precisava ter feito isso agora.
as possibilidades de ele vir a ser candidato a presidente da República continuariam as mesmas se ele não falasse nada. Uma vez que ele fale, ele se torna vidraça, ou melhor, ele aumenta a superfície da vidraça que possui e vai começar a tomar mais pedradas. Veja, o Geraldo Alckmin deixa claro, a seu modo, diferente, que também quer ser presidente. E dá a entender que está na frente. Ele é governador de São Paulo, padrinho do João Dória. Está criada a situação de conflito. O Alckmin não vai fazer nada contra o Dória. Vai deixar o jogo seguir. Mas os seus aliados, aqueles que atuam em seu nome, o seu círculo profissional, secretariado, assessores, vão, sem dúvida nenhuma, começar a atacar o Dória. Direto ou indiretamente, isso acontecerá. É necessário para o Dória, é prudente nesse momento, ainda começando uma gestão? Porque, vamos ser claros, pensando politicamente, tá? Numa estrutura do partido como o PSDB, porque na final das contas a decisão é do partido, e nós sabemos como as coisas funcionam. O presidente do partido é o Aécio Neves, tá? O Alckmin é o governador de São Paulo. Em condições normais, tendo, e não se pode desmerecer, em boa parte feito o Dória. Agora é fácil o Dória dizer que não, o meu voo é solo, mas lá atrás, na hora de comprar a briga para o Dória com, sei lá, 3%, sem nenhuma chance para ser o candidato do partido, foi o Alckmin que bancou. Em condições normais, mesmo, eu tenho falado sobre isso aqui, mesmo com o que há contra o Alckmin na Lava Jato, que por enquanto é uma acusação de Caixa 2, que é grave, mas é um crime de outra natureza, é um crime de natureza eleitoral, eu acho que ele terá condições em 2018 de ser candidato. E competitivo, ele, repito, ele é governador de São Paulo. As chances do Dória dependem do que há contra o Alckmin aumentarem, de aparecer algo relativo à propina. Nessa circunstância, o Dória seria o candidato natural. O cenário não muda. Para que precipitar essa crise contra o seu padrinho? Eu acho um passo político errado de parte do João Dória.
Concorda, Vera?
Eu discordo só sobre essa viabilidade política do Alckmin, porque eu acho que o perfil que ele encarna faz muito sucesso num estado como São Paulo, mas não tanto no Brasil. Eu acho que ele não tem o perfil de um candidato nacional, ele é muito
já foi candidato,
paulista,
né?
E ele conseguiu ter menos voto num segundo turno que num primeiro. O governo dele não tem quase realizações novas para mostrar, porque as obras estão atrasadas, não tem uma marca própria, e ele tem essas respostas para dar no campo da Lava Jato. Então, eu acho que, na verdade, ele já foi bypassado pelo Dória, não só pelas denúncias, mas por esse novo perfil, dessa nova política que o cara soube vender bem e que está emplacando no Brasil, emplacou no mundo, está emplacando no Brasil. Eu acho que o tempo passou de um político como Alckmin e agora o perfil que se busca é mais um perfil Dória do que Alckmin. Por isso que o Dória aposta nessa coisa de que quem estiver na frente nas pesquisas vai ser o candidato. Ele acha que ele vai se impor por si mesmo, pela frente nas pesquisas. Se você conversa com muito empresário aqui em São Paulo, muito pessoal do mercado financeiro e os próprios tucanos, você vê que esse negócio já emplacou. Todo mundo fala, imagina, o candidato é o João, o candidato é o Dória. É nessa linha. Diga.
É um caso de sobrevivência do próprio PSDB. Eu entendo por que o João Dória atravessou o Rubicão. Porque ele percebeu que se ele for entrar nessa picuinha, nessa luta interna do PSDB, e o PSDB, você sabe como é que funciona, ia acabar escolhendo alguém do velho, do mundo antigo do PSDB, né? A cacicada antiga. Para que o próprio PSDB tenha algum elan vital, tenha algum momento político agora, é muito importante que ele saia já dizendo que é candidato, para até melhorar a imagem do PSDB junto ao eleitorado, junto à população. Eu acho que, do ponto de vista do partido, é o melhor que se tem a fazer no momento.
Agora, tudo indica que, por essas disputas, por tudo isso que vem acontecendo, que o PSDB deve chegar de novo rachado. Não?
Como sempre, tucanocídio é uma coisa
como
que eles
sempre
são bons de
como
praticar.
Legal,
Patrick,
preferido. Oi, vai lá, André Azar, fala aí.
Porque o que está em jogo, e o PSDB faz parte absolutamente disso, tá? O PSDB é um partido irmão do PT, não se iludam com isso. Tá? Os políticos que o compõem podem ser ou não ser, mas na origem, os dois estão lá, juntos. Tá? A divergência original é muito pequena, né? Se cortejam o tempo inteiro, um precisa do outro para existir. Não tenham dúvida de que o interesse do PSDB agora, muito mais do que emplacar um candidato a presidente viável, é defender o establishment. É defender as estruturas, o sistema político, para o interesse do partido. Veja, não, eu não estou torcendo, tá? Eu nem voto nesses caras. Aliás, eu nem voto, eu viajo, tá? É, para o interesse do partido, o Alckmin é nome melhor. Dane-se a viabilidade eleitoral.
E diante de tudo isso, quem ressurgiu das cinzas foi a Marina Silva, né?
Pois é,
que veio falar de reforma, veio falar, reapareceu nas redes sociais falando essa semana.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
A área técnica do Tribunal de Contas da União detectou prejuízo de 711 milhões e 300 mil reais do BNDES com operações de títulos de dívida e compra de ações do grupo JBS. O material é um dos elementos que levaram a operação Bullish, que atingiu os donos da JBS, Wesley e Joesley Batista, e o ex-presidente do banco, o banco do BNDES, né, o Luciano Coutinho. Para o Tribunal de Contas da União, o BNDES abriu mão de cobrar recursos a que tinha dinheiro, né, a que tinha direito, não fiscalizou a aplicação do dinheiro e também não levou em conta o alcance social do resultado das operações. Aliás, falando em Luciano Coutinho, começa esse tema com você, Andreasa. Luciano Coutinho desembarcou hoje aqui em São Paulo, né? O depoimento dele foi marcado agora para a próxima semana, né, Vera? Se não me engano, acho que dia 22 de maio, isso, para semana que vem, né?
O pior é o que ele estava fazendo lá fora, palestra. Quer dizer, tem gente lá fora pagando para o Luciano Coutinho contar a história. É inacreditável. E isso resultou num prejuízo, as operações do BNDES para o grupo JBS resultou num prejuízo da ordem de 711 milhões de reais. Isso exclusivamente para o grupo JBS. É um montante extraordinário. Agora você pensa no conjunto de operações para patrocinar os tais campeões nacionais. Quanto o BNDES botou a fundo perdido? Porque você disse aí, o relatório do Tribunal de Contas da União chama isso de cessão, olha que bonito, abre aspas, cessão graciosa de dinheiro público. Tá? Como você disse, o banco deixou de cobrar os recursos a que tinha direito e não fiscalizou a aplicação desse dinheiro. É dinheiro dado, né? Um banco de fomento que financia, distribuindo à larga, à baseada, o dinheiro público. O caso... Ah, tem uma coisa importante ser dita, porque essa situação bota em questão o corpo técnico do BNDES, até então blindado. Nessa semana, no final de semana, agora eu me esqueço, a presidente do BNDES, Maria Silva Bastos Marques, deu uma boa entrevista ao Estadão, em que ela diz que não há nada que desabone os processos feitos no BNDES para a liberação desses recursos. Agora, diante disso que o Tribunal de Contas da União apresenta, ela já muda o discurso e anuncia uma comissão de apuração interna. É evidente que com isso ela pretendia não dinamitar o seu trabalho e dar uma chance para que o BNDES começasse a se refazer na sua gestão. Mas não dá para empurrar para debaixo do tapete o que aconteceu nas gestões do PT, ainda que venha a resultar em prejuízo para o banco agora. O prejuízo é muito grande, é preciso ter responsabilidade, auditar isso direitinho, saber o que aconteceu. Tá? Olha aqui isso aqui. O BNDES subscreveu cerca de R$1 bilhão em ações da unidade norte-americana da JBS. Isso para que o grupo comprasse o National Beef, tá? Uma empresa. Essa operação foi proibida pela lei antitrust americana. O dinheiro, no entanto, não voltou para o BNDES. Eles fizeram uma série de puxadinhos para que ficasse consignado para o BNDES. Isso foi usado na fusão com o grupo Bertin, sei lá como é que chama. É um escândalo isso, minha gente. É um escândalo.
Grupo Bertin. Vai, Vera.
A gente sempre falou aqui, né? E agora está se levantando a cortina e saindo um monte de esqueleto aí do armário do BNDES. Você veja, Patrick, a importância disso é fundamental. Porque o Lula... um dos discursos aí irresponsáveis que ele tem feito é de que se ele voltar ao poder, ele vai reinstaurar essa política dos campeões nacionais, essa política de fomento dos bancos públicos, de uso dos bancos públicos para, segundo ele, fomentar a economia, quando o que a gente tinha, na verdade, era um uso dos bancos públicos para favorecer grupos ligados politicamente ao PT, que financiavam o projeto político do PT em contrapartida, e com isso o partido planejava aí um ciclo de mais de 20 anos no poder, que foi abortado com o impeachment. Então, essa dinheirama, essa derrama de dinheiro na JBS, na Odebrecht, nas outras empreiteiras, em outros desses campeões nacionais, nas empresas do Ike, na Oi, ela tem o mesmo objetivo, que era financiar um projeto de poder. E agora a coisa vai se complicar, porque a JBS e seus sócios estão fazendo delação, estão negociando, estão prestes a selar um acordo do dia da delação. E aí não é só a casa do PT que vai cair, não, porque o Meirelles, Henrique Meirelles, foi executivo do banco original, que é o banco do grupo JBS.
Madu? Perdemos o contato com o Marcelo Madureira, lá do Rio de Janeiro. Então vamos...
Ao longo dos governos petistas, o BNDES
agora
teve
sim.
Três... Oi, alô? Alô?
Oi, Madu, alô. Vai lá. Acho que deu uma interrompida aí na sua fala.
Direto alô, de Nova York, o Dória manda um abraço. Tá aqui online, no WhatsApp. Diga, Madu.
Está nos ouvindo. Ô, Madu, eu tô super apertado. Vai lá.
Vamos lá. Ao longo...
problema de novo, né? Acho que...
Não, serei rápido, como sempre. Ao longo dos governos petistas, o BNDES teve três presidentes. O Carlos Lessa, o Guido Mantega e o Luciano Coutinho. Estão me ouvindo ou não?
Sim. Tá sim, agora tá bem.
Estou no
tá
ar
legal.
Ou não estou?
Tá, está alô? No ar, está no ar.
Alô?
Ao vivo e a cores.
Alô?
Oi, Madu.
A gente te ouve, você nos ouve?
Então, repetindo e sendo rápido, ao longo da era petista, eu ouço vocês.
Bom, gente, depois a gente refaz a comunicação, se bem que não vai dar mais tempo. O Reginaldo, então, dá ainda a participação do pelo menos dois ouvintes, pode ser? Coloca aí, vai lá.
Aqui é o Edson de Guarulhos. Eu acho que o Dória já está se mostrando uma boa alternativa para 2018. Acho que ele tem que ser candidato, sim. Até porque as opções que a gente tem não são lá essas coisas, né?
É Frederico de São Paulo. Sem dúvida, o João Dória tem que terminar o mandato dele, pelo amor de Deus. Nós votamos nele para ser prefeito. Ninguém votou nele para ser presidente.
Aí a participação dos nossos ouvintes aqui, Vera Magalhães. Já estamos na reta final do nosso programa. Bem, bem dividido aí, né, Andreasa?
É isso. Não,
ainda tem isso, né? O cara foi eleito para ser prefeito, né? Ele vai ser cobrado por isso, né? Não, vai ser aclamado, a população de São Paulo inteira. Ah, não, prefeito, queremos você presidente. Não é assim, não.
Madu, dá um tchau pelo menos aí.
Não, só amanhã eu quero falar do BNDES.
Claro.
Como o Luciano Coutinho, o Carlos Lessa e o Mantega destruíram a cultura benedense. Destruíram o banco. Amanhã eu falo.
Música, Vera?
Música é só um relax. Ah. É o John Mayer que tá lançando um disco novo, mas resolvi pôr um clássico aí. Your Body is a Wonderland.
Tchau, gente.
José Maia?
John Mayer.
José Maia?
Ele é parente do
Zé. O que é isso, Vera Magalhães?
Your Body is
Cuidado
a Wonderland
aí com
pode ser o melô do Zé Maia também. Tchau,
tchau, gente. Até amanhã.
Tchau. Discover me.